boa tarde a todos e cumprimento todos os presentes e todos os que nos estão a acompanhar remotamente, lamentando desde já este pequeno atraso no arranque que tentará ser recuperado ao longo do resto da tarde. Dar as boas-vindas a toda a gente e apresento o meu colega moderador, o Dr. António Pires Andrade, que é licenciado em Finanças pelo Instituto Superior de Economia, tendo sido professor no ISCTE de Fiscalidade. Na sua vida profissional passou pela administração de empresas, como o EDIA, a Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva, tendo sido vogal e presidente do INPIC, é atualmente vogal da CIMECA. Quem passa a palavra?
Tá. Esqueceu-se de um aspecto da minha vida profissional, é que eu sou o sócio 10.168 do Sport Lisboa e Benfica, o que me dá grande, muito prazer, e desculpem os que não são benfiquistas, mas eu tinha que corrigir. Não combinámos nada, estejam descansados, que isto é um... É um... Hã? Bem, obrigado. Portanto, vamos iniciar, portanto, este terceiro painel. Também o meu colega moderador, Pedro Pinto, portanto, vogal do Conselho atual, portanto, do Conselho do INPIC, pertence ao Conselho que me substituiu, precedidamente, o que ficou bem entregue, como costumo dizer. Começar pelo Presidente, o Fernando, e pelos dois vogais, Sandra e o Pedro. Portanto, o Pedro, além de vogal do Conselho do INPIC, tem uma carreira em termos de, não só também de ensino, mas sobretudo de empresas, trabalhando muito na área dos Correios, CTTs, onde desempenhou, portanto, várias funções. Portanto, foi aluno do técnico, portanto, da carreira de engenharia, e, portanto, é a pessoa que me acompanha aqui nesta ação conjunta INPIC e CIMEC, onde vamos, portanto, analisar um pouco este painel, que tem muito a ver com as plataformas eletrónicas e a relação entre operadores económicos e as plataformas eletrónicas. E, portanto, dava-lhe novamente a palavra para apresentar os oradores no que respeita, portanto, às plataformas eletrónicas.
Começo aqui pela minha direita, a vossa esquerda, e a Ana Faria. Pertence à ANGOV, é licenciada em Geografia e Planeamento pela Universidade do Minho, tem um MBA pela Universidade Atlântico e entrou nas tecnologias de informação de contratação pública em 2011 e é atualmente a diretora da área de vendas da ANO, Sistemas de Informação Informática, que é a empresa que gera a plataforma ANGOV. Também aqui à minha direita, à vossa esquerda, o Jorge Macara é licenciado em Gestão pelo ISCTE, tem um Executive MBA na ESE e entrou na Vortal desde o ano 2000, onde chegou agora a CEO da Vortal Comércio Eletrónico Consultoria Multimédia SA, que é a empresa gestora da plataforma Vortal Gov e Safety Gov. Aqui à minha esquerda está o Luís, à vossa direita está o Luís Sousa. O Luís Sousa nasceu na Madeira e é empreendedor, abriu a sua primeira empresa aos 18 anos, na área das tecnologias de informação, onde se tem destacado na elaboração de software e fundou a ASIN, iCloud Solutions Limitada, empresa que faz a gestão da plataforma ASIN-GOV. Passo.
Ok, falta só apresentar da parte dos operadores económicos. Tínhamos, na verdade, duas pessoas que iriam desempenhar esta função, por questões às plataformas. Da última hora, da parte da ICOPN, não foi possível por questões familiares e, portanto, o engenheiro Reis Campos não pôde vir, mas da parte dos operadores económicos temos o amigo José Catarino, que é gestor de uma pequena empresa da área da construção, que portanto, utiliza muitas plataformas para efeitos de contratação pública e, portanto, é a experiência dele que nos traz aqui e que iremos, portanto, pô-la em confronto, naturalmente, com as plataformas, com o representante das plataformas e daqui tirarmos alguma conclusão sobre que melhorias é que pretendemos fazer no âmbito das plataformas. Mas antes de avançar, eu gostava de fazer uma introdução, tanto às razões deste congresso, congresso que, como já foi dito de manhã, é para comemorar os 15 anos da contratação pública, e nesse período dos 15 anos da contratação pública, foram vários os intervenientes com algum relevo na contratação. E não quero deixar de referir aqui algumas das entidades ou das pessoas que colaboraram muito nesse período, e uma delas que todos conhecemos, que trabalhou e que, através de empresas que criava e através de associações que criava, muito contribuiu para o desenvolvimento da contratação pública. Estou-me a referir concretamente a uma pessoa que não pôde estar presente hoje, porque está presente num outro congresso em Itália, que é o professor Valadares Tavares. O professor Valadares Tavares, muitos de nós, certamente, que trabalhamos na contratação, conhecemos, foi uma pessoa que, desde o princípio, acompanhou muito o desenvolvimento, criou cursos e formação na área da contratação e, portanto, era uma pessoa que também nós gostaríamos de ter aqui presente hoje, mas que não foi possível devido, precisamente, a um congresso semelhante que ele está a fazer em Itália, uma repetição daquilo que foi feito o ano passado aqui, portanto, um seminário internacional sobre contratação, e, portanto, é a razão porque ele não está. Mas não gostaria de deixar de focar o trabalho que ele desenvolveu, portanto, ao longo destes anos. Por outro lado, também referir um pouco o que foi a contratação pública depois de 2008 até 2008. Muitos nos lembramos, eu já nessa altura trabalhava também com contratação, precisamente a nível da EDIA, e via o que eram os procedimentos que tínhamos que fazer nessa altura, em que eram dossiês e dossiês de papel, em duplicado, tinha que ser entregue até determinada hora, portanto, os problemas que isto trazia, porque os operadores económicos tinham que ir a Beja entregar, portanto, os dossiês, e se não os entregassem até àquela hora, pois perdiam, portanto, a possibilidade de concorrer. O que a modificação que se operou, precisamente graças às plataformas eletrónicas, ao processo eletrónico de contratação. Isso evoluiu e tivemos alguns problemas, não podemos dizer que foi tudo pacífico durante este período, que não foi. Lembramos os problemas que tivemos com a contratação provocado por alguns procedimentos de atitude de alguma por parte de plataformas, o que obrigou a que o Governo, em 2015, tivesse que legislar nesse sentido, criando a Lei 96, que regulou, portanto, as plataformas. Mas até ali tivemos problemas sérios e queixas constantes da parte dos operadores económicos por causa dessas situações. Felizmente isso foi ultrapassado hoje, em 2023, portanto, vários anos depois de 2015, estamos perante uma situação muito melhor, uma situação em que, mesmo assim, pode haver, portanto, alguns problemas e, para isso, nada melhor do que começarmos por ouvir, precisamente, a parte dos operadores económicos que está aqui presente. Dava a palavra, então, ao Zé Catarino para nos falar sobre a experiência que ele tem sobre a utilização de plataforma.
Muito boa tarde. Em primeiro lugar, agradecer o convite que me fizeram para estar aqui presente e poder exprimir o que é o ponto de vista do utilizador das plataformas. Tinha aqui uma breve resenha histórica, mas que me irei dispensar, porque todos nós conhecemos a evolução desde do anterior ao 25 de Abril, aquele célebre decreto que provavelmente não se lembram, porque se calhar ainda não andavam por cá, até ao Código dos Contratos Públicos, hoje em vigor. Cria algumas dificuldades a pequenas empresas, especialmente, pouca gente, custos demasiado controlados, demasiado apertados, portanto qualquer pequeno aumento dos custos tem grandes significados, e então se virmos isto em termos percentuais, pior ainda. De qualquer forma, eu julgo que para uma empresa a plataforma poderia-se resumir a 4 pontos. Primeiro, uma biblioteca, onde estivesse disponível os processos a que pudéssemos ter acesso. De seguida, uma caixa do correio, onde poderíamos trocar mensagens com a entidade adjudicante. De seguida, o cofre, que seria a parte importante, onde seriam guardadas as propostas até à altura em que tivessem de ser abertas. Juntando a isto, como temos tempos a cumprir, precisamos então da cronologia, que é outro problema que tínhamos. Portanto, se resumíssemos isto a uma biblioteca, a uma caixa de correio, a um cofre e a um certificador cronológico, temos a plataforma. Tudo o que for daqui para a frente é uma questão mais técnica, é uma questão dos informáticos, que não é o meu caso. Portanto, isto seria a minha visão simplista do que seria uma plataforma, ou que para o utilizador seria aquilo que ele necessita. E se calhar para a entidade adjudicante também mais do que isto, mas não faz grande significado. Portanto, estes quatro pontos cumpririam, na essência, aquilo que o Código dos Contratos Públicos exige. E aqui vamos então à simplicidade da operação, que em muitos casos não existe. A operação é complexa, embora para quem está do lado do fornecedor do serviço da plataforma, se calhar não pensa assim, porque conhece o sistema por dentro, conhece a máquina por dentro, portanto para ele é simples. Para quem está do lado de fora e vai operar essa máquina, vai ter dificuldade. Na generalidade vai ter dificuldade. As entidades operadoras das plataformas também têm essa noção, em certa medida, porque muitas vezes pretendem fornecer um serviço de formação. Esse serviço, na minha ótica, seria dispensável no caso de a plataforma ser intuitiva, ser autoexplicativa. Portanto, não precisávamos estar a fazer formação, tanto mais que existem as 5 plataformas, ou as 3, conforme queiram, e teria que haver formação para cada uma delas. Isto, se for para uma grande empresa, é fácil. Pronto, tem muita gente, tem muitos recursos. Para uma pequena empresa, isto não é fácil. Porque ter uma pessoa dedicada para cada plataforma, para depois fazer um concurso de 2 em 2 meses, ou de mês a mês mesmo, tem custos enormes, que não seriam de todo comportáveis. Tanto mais que eu entendo que poderia ser simplificado todo esse processo. Depois há aqui outra questão, que não terá muito a ver com os operadores das plataformas, tem a ver com todo o sistema de transmissão da informação, que é a certeza de funcionamento, que é uma coisa que assusta qualquer operador económico quando está em cima da hora e, por uma razão qualquer, deixa de ter funcionamento. Ou por culpa da rede, ou por culpa da plataforma, ou por culpa dele próprio, que também não fez os procedimentos como devia fazer, mas isto conduz a uma ansiedade enorme. Porque muitas vezes está em jogo, não direi o futuro da empresa, mas pelo menos a rentabilidade económica da empresa. Se eu deixar de conseguir submeter a proposta neste concurso, vou ter sérias dificuldades a curto prazo. Isso já me aconteceu. Portanto, este era um dos pontos que eu gostava de deixar. O outro ponto importante seria a uniformização dos procedimentos. Cada plataforma tem os seus procedimentos diversos, diferentes. O próprio interface com o utilizador é diferente de plataforma para plataforma. Não quer dizer que tenham que ter a mesma cor, mas pelo menos que tenham a mesma disposição, de modo que a pessoa facilmente encontra aquilo que pretende. Essa seria um dos pontos que eu gostava que pudesse ser considerado. O ponto seguinte, que seria a certificação cronológica, que é um ponto para nós, às vezes, traz alguma complicação, especialmente quando não verificamos regularmente a quantidade de selos que dispomos e ficamos a meio do processo, porque agora já não tem selos que cheguem. Eu aqui ponho uma questão que me ultrapassa, mas que provavelmente, para os meus colegas de painel, não ultrapassará, que é: se a plataforma tem certificação cronológica intrínseca, porque é que essa certificação não serve para tudo? Tem que se fazer uma segunda certificação, uma primeira certificação, e depois a plataforma faz a segunda. Não sei se isso tecnicamente é possível, como já disse, isto ultrapassa, mas seria uma situação, porque é a tal questão de fechar o cofre. Portanto, a plataforma é que fecha o cofre, e sabe a que hora fechou o cofre, sabe se entrou ou não entrou antes do tempo que deveria ter, ou no período que deveria ter entrado. Outra questão, eu só estou a pôr questões, porque é aquilo que eu sinto, não é? as facilidades são convosco.
Deixe-me só interrompê-lo, porque como já deixou duas ou três questões, eu lançava o repto para as plataformas, exatamente porque as suas duas primeiras questões chocam exatamente numa que nós gostávamos de abordar, que é a simplicidade. E eu lançava o desafio, estão aqui quatro das cinco plataformas eletrónicas, e, portanto, lançava o desafio aos presentes, aos oradores, exatamente para tornar aqui todo este debate mais dinâmico, numa interação de perguntas e respostas. E a pergunta que eu faço aos três é: qual é, na vossa perspectiva, as medidas a tomar para a simplificação dos procedimentos quais são as ações que consideram úteis poderem ser implementadas? E falando um bocadinho também do tema do Congresso e da inteligência, e de agora tanto se fala da inteligência artificial, era ter a percepção do que é que cada plataforma pode ajudar em que se consigam ter dados fiáveis, porque a interoperabilidade entre as plataformas e o portal base é algo que existe, e tendo dados mais fiáveis, todo o processo de contratação pública torna-se mais transparente. E eu lançava o desafio aos três, começando pela Ana Faria: qual é que seriam medidas a tomar para a simplificação destes procedimentos? Obrigado.
Boa tarde a todos, obrigada pelo convite. Eu diria que, e se calhar também um bocadinho no alinhamento daquilo que ouvimos de manhã, na minha opinião, eu acho que passa precisamente pela capacitação dos recursos que trabalham em contratação pública. Eu sou, portanto, diretora comercial da empresa que gera a plataforma Anugov, portanto, também sou operador económico, essencialmente sou operador económico também, e, portanto, as dificuldades que vejo, não só quando estou em contacto com clientes, assim como estou na qualidade operadora, não têm a ver com questões técnicas da plataforma, mas essencialmente de enquadramento jurídico, ou seja, aquilo que vemos muitas vezes são dificuldades a esse nível, e mesmo os meus clientes não procuram, ou melhor, não têm tanta necessidade de formação técnica na utilização das plataformas. Eu diria que até muito recentemente a maior parte das nossas entidades adjudicantes quase que não recorrem à formação técnica para utilizar a plataforma, porque isso já está muito uniformizado e simplificado. Essencialmente, o que procuram é formação a nível jurídico, de enquadramento jurídico, e eu acho que as grandes dificuldades estão aí. Eu acho que a capacitação deve ser a esse nível, e isso vai facilitar todo o tratamento da contratação pública, quer a montante, quer a jusante. Portanto, eu diria que este seria o meu contributo.
Muito, muito obrigado. Ana. Jorge, faço exatamente a mesma pergunta.
Muito obrigado pelo convite, sou muito aqui o Dr. Pires de Andrade, e dando aqui uma visão, não discordante do que foi dito, mas dando aqui uma visão um bocadinho diferente. Vamos lá ver, nós hoje estamos a celebrar 15 anos do Código dos Contratos Públicos e estamos com os mesmos requisitos de segurança de há 15 anos, atrás. Temos aqui um desafio também aqui, não sei, do painel, que nos pediram também para comentar, que tinha a ver com a interoperabilidade. A lei da interoperabilidade é de 2015, portanto, são 8 anos. Portanto, temos 15 anos de Código dos Contratos Públicos, temos 8 anos de lei da interoperabilidade. Vamos lá ver, eu consigo me pôr também nos pés dos operadores económicos, porque também sou operador económico, também submeto propostas nas plataformas aqui dos meus ilustres colegas. E aquela questão da ansiedade também me acontece quando estou noutra plataforma, como seguramente também acontecerá a vocês. Qual é que é a minha opinião aqui sobre a simplificação? Eu acho que se devia separar os requisitos de segurança dos procedimentos, tipo concurso público, concurso limitados por prévia qualificação, etc., e das consultas prévias e dos ajustes diretos. Porque são coisas diferentes. Eu hoje posso fazer um ajuste direto ou uma consulta prévia, por exemplo, por e-mail, em que o processo é simples, no limite, nem tenho que assinar, não tenho que pôr timestamps nem nada. Mas se só dote utilizar uma plataforma, porque está integrada com a base, tem que cumprir para a tramitação de um ajuste direto ou de um concurso público ou de uma consulta prévia exatamente as mesmas coisas que tem que cumprir para um concurso público. Portanto, logo aí, eu acho que se devia, pelo menos, aligerar nestes tipos de procedimentos os níveis de segurança, porque hoje, se analisarmos o último relatório do INPIC, do relatório da contratação pública, concluímos que 87% da contratação em Portugal é feita ou por ajuste direto ou por consulta prévia. E que 55% dos procedimentos não são feitos em plataforma eletrónica. Portanto, 45% dos procedimentos são feitos com recurso a e-mail, com as questões de segurança que isso possa levantar. Portanto, eu diria que o primeiro passo seria, pelo menos nos concursos públicos e na... pelo menos nos ajustes diretos e nas consultas prévias, simplificar o processo. Não defendo que se deve ser igual ao e-mail, deve ser um pouco mais seguro. Acho que as propostas, pelo menos, devem ser abertas todas em simultâneo. Deve-se atestar que a proposta foi entregue dentro da hora e, pelo menos, uma assinatura da proposta. Acho que é desejável que isso aconteça, mas não é preciso toda a complexidade que há hoje, porque estamos a equiparar um concurso público. Em relação ao tema da interoperabilidade, se não houver imposição e regulação, não vai haver interoperabilidade. Portanto, desde 2015, julgo que esperamos um pouco que nos deem uma indicação de como é que se quer implementar a interoperabilidade, fazendo uma analogia com o portal base. O portal base, o INPIC, há um dia em que diz: olha, os mecanismos de interligação com o portal base são estes, meus senhores, as plataformas eletrónicas integram-se e nós integramos-nos. No dia em que isso acontecer para a interoperabilidade, é óbvio que as plataformas eletrónicas se vão alinhar e vão implementar a interoperabilidade. Mas não tenham a expectativa que sejam as plataformas eletrónicas que vão sentar a uma mesa e vão definir quais é que são os requisitos de interoperabilidade, que isso não vai acontecer. Portanto, íamos estar aqui a discutir, eu, o Luís e a Ana, qual é que era o modelo de dados da contratação pública em Portugal. Isso não vai acontecer. Portanto, estes são os meus dois.
Obrigado, Jorge. E fazia a mesma pergunta ao Luís.
Boa tarde. Também agradeço o convite. Eu lembro-me das célebres reuniões da Comissão de Acompanhamento do Código e das Comissões de Acompanhamento do Portal Base. E um dos temas que nós é mais recorrente justamente era este. E eu, na altura, defendia e continuo a defender que as plataformas deveriam, por lei, ter um ambiente minimalista igual, semelhante a todas as plataformas. Depois, cada uma delas é que poderia criar os seus ambientes inovadores e de facto, criar mecanismos. Ou seja, ter ali, por um lado, a lei dizer assim: bem, vocês têm que ter um jardim com estas flores dispostas aqui e que são estas as plantas. Depois, as plataformas poderiam criar um outro jardim com mais plantas, com mais flores, para que possam vingar no mercado. Portanto, isto foi sempre a minha sugestão, embora eu acho que, e aqui o José Catarino falou e bem, o problema, grande parte dos problemas dos operadores económicos tem a ver com o tempo de submissão da proposta. Porque nós vemos isso nos nossos call centers, vemos isso nos logs, nas reclamações. Os empresários portugueses, ou as pessoas que tratam dos processos de contratação pública em Portugal, temem em submeter à última da hora. E à última da hora, como o José Catarino disse bem, os nervos entram e a coisa corre mal. Portanto, a par disto, um outro problema que nós temos no país também é a falta de pessoal na área administrativa e de contratação pública. Nós temos, neste momento, os contabilistas que ocupam os lugares dos advogados. E isto não pode ser. Mas também, eu lembro da minha turma de Direito, de 100 alunos, 2 foram para administrativo. Mas ninguém foi. Isto depois reflete-se no país e nesta área em particular. Portanto, isto também julgo que será um problema acrescido que os operadores económicos têm e depois recorrem ao contabilista em vez de recorrer a um profissional qualificado.
Eu mantenho este tema da interoperabilidade e mantenho este tema porque ele é-me querido, porque recordo-me que no IMPIC, desde 2015, 2016, tivemos reuniões para desenvolver, portanto, esse tema. E nessa altura, as plataformas e bem, diziam-me que Bruxelas estava, portanto, a Comissão Europeia, estava a fazer estudos, a definir um modelo de interoperabilidade. Aliás, a própria Vortal colaborou nesse estudo, penso, concorrendo a esse trabalho, e esse trabalho foi terminado ali por volta de 19-20, ou até talvez mais tarde, não sei. Portanto, é um tema que, da parte das entidades que fazem legislação, mas também da parte das entidades que fazem, que utilizam e que desenvolvem as plataformas, há aqui um interregno em que, não sei se por parte das plataformas também havia muito esse desejo de avançar para a interoperabilidade, porque naturalmente a interoperabilidade tira algum negócio, porque o que é a interoperabilidade é, no fundo, um operador económico está registado numa plataforma só, a entidade adjudicante colocar o seu procedimento noutra plataforma, possivelmente, e entre as duas plataformas é que se entendem. Portanto, o operador económico coloca a sua proposta na plataforma com quem tem o contrato e a entidade adjudicante recebe na sua plataforma com quem negociou a proposta ou as propostas. Portanto, penso que é um sistema, claro que isso obrigaria a algum trabalho conjunto entre as plataformas para que os sistemas de comunicação pudessem ser corretos e não houvesse, portanto, atrofios entre os meios que uma utilizava e que outras utilizavam. Portanto, esse é um aspecto, mas que devemos realmente pensar nele, devemos continuar a estudá-lo, e eu penso que as entidades públicas que tratam da legislação deverão ter este tema em atenção. O outro assunto que também foi focado aqui é a questão da falta de formação. Ainda agora aqui o Luís focou a questão de falta de advogados ou de gente do direito administrativo para acompanhar, portanto, estes procedimentos. Acreditem que Bruxelas também está preocupada com isso. Aliás, em 2017, e esta manhã foi focado precisamente esse tema, uma recomendação feita por Bruxelas em 2017, do âmbito da contratação pública, precisamente a encorajar os países membros a desenvolverem várias medidas. Um deles era criar uma carreira própria na administração pública das entidades adjudicantes que tivessem uma carreira própria com pessoas só para se dedicar à contratação pública. E porquê? Porque, e agora também numa outra recomendação, numa outra comunicação de Bruxelas, de há um mês ou dois meses passado, em que também faz essa recomendação. Porque notem que os valores despendidos em contratação pública pelos vários países comunitários, nesta comunicação feita em março passado pela Comissão, é à volta de 2 bilhões de dólares. São 250 mil entidades adjudicantes nos vários países que metem procedimentos. Ora, hoje estamos em 2023, portanto, temos outras tecnologias para melhorar, portanto, a situação da contratação. Há que evitar o máximo possível de erros, há que evitar também, naturalmente, utilizando todas essas técnicas, depois já vamos falar mais da inteligência artificial aqui para as plataformas, eu diria que existem hoje mecanismos muito mais perfeitos para evitar desperdícios, porque são muitos os desperdícios. Aliás, já nessa comunicação de 2017, se focava do montante de desperdícios em que, provocados precisamente pela falta de capacitação das entidades adjudicantes, do pessoal que tem afeto, portanto, a essa atividade. E isso, claro que muitos desses erros ou desses dinheiros que são desperdiçados, alguns também são, naturalmente, derivados de alguma corrupção. Não negamos isso. Mas, naturalmente, que os meios que hoje existem de controle serão muito mais eficazes e, portanto, dentro dos valores que vão sendo desperdiçados na contratação, cada vez será menor a percentagem que vai para esse lado da corrupção. Mas esta comunicação, que é recente, é uma comunicação interessante, é uma comunicação que os Estados-membros lhes é dirigida, mas que é dirigida essencialmente às entidades adjudicantes, aos tais 250 mil entidades adjudicantes dos vários países, para que olhem para estas recomendações que estão aqui e tentem implementá-las. E são várias as recomendações no âmbito do campo digital, no âmbito da inteligência artificial, no âmbito da melhoria, no âmbito do gestor do contrato. O gestor do contrato também é lá referido. O gestor do contrato é uma figura que foi implementada no Código com a revisão em 2017 e que é uma figura importantíssima. Acreditem que se ela for bem utilizada pelas entidades adjudicantes, pode evitar muitos desvios na execução dos projetos. Outro aspecto que eu penso que também, e lanço também este desafio para que cada um também se pronuncie, é por que razão é que praticamente aquilo que é registado nas plataformas tem a ver unicamente com o procedimento, em termos de execução do contrato resultante desses procedimentos. Pouca coisa encontramos. Encontramos no final do contrato, porque as entidades adjudicantes são obrigadas a colocar, mas é uma colocação de uma informação que não está estruturada. Portanto, não estando estruturada, é metido provavelmente o PDF da realização do contrato e pouco temos lá. Portanto, digamos, o trabalhar este documento não é fácil. Penso que também, para quem faz estudos, para quem faz análises, porque esta recomendação de março passado também aponta muito para os relatórios que devem ser feitos e que podem ser feitos utilizando todas estas ferramentas. Então, o que é que as plataformas pensam em relação, portanto, não sei se conhecem esta recomendação, ela é recente, mas é bom que todos que andamos nesta vida da contratação a tenhamos presente, porque de lá, se cumprirmos o que está lá, se executarmos o que está lá, vamos ter realmente uma contratação pública muito mais moderna, muito mais eficiente. E começava aqui pelo Luís, precisamente para se pronunciar sobre o que fazer, o que modificar, se é através de lei que tem que se fazer e que tem que começar por aí, ou se as próprias plataformas têm meios que possam já implementar para que estes registros possam ser efetuados, para que os estudos sejam mais perfeitos. Porque notem, sabemos que, como diziam, que grande parte, 80% ou 70% é feito de contratação que não passa pelas plataformas. É um valor importante, importantíssimo. Então, ao fazermos relatórios, ao fazermos estudos, onde é que são estes direitos aplicados? Porque isso é interessante saber-se, porque é através de estudos, através de análise, que podemos melhorar, portanto, o futuro. Luís.
Muito obrigado. Eu não sei se percebi bem a pergunta.
A pergunta é difusa, portanto, tiro dela o que achar que...
Nós, entidades gestoras das plataformas, pouco podemos fazer com a informação que dispomos, não é? Ou seja, nem se pode, nem se deve. Nós limitamos-nos a recebê-la, a registá-la e a entregar a quem de direito. E a única entidade externa com quem nós comunicamos neste momento é com o portal base. E todos nós nos lembramos da evolução, aliás, daquilo que se pretendia para o portal base e que se atingiu rapidamente, mas que ainda faltam um longo caminho a percorrer e outros Estados-membros até já nos ultrapassaram aí nesse portal. Mas, mais uma vez, se nos disserem o que nós temos que fazer, que informação temos que tratar, que informação temos que processar, a quem temos que entregar. Naturalmente, eu falo também para os meus colegas, acho que nenhum de nós vai se opor a isso. Especialmente se essa informação servir justamente para o que o Dr. António Pires Andrade diz, de facto, que é colocar o nosso Estado ou entidades adjudicantes a comprarem melhor. Eu relembro que esta especialização que se falou há pouco já vai sendo uma prática em algumas entidades adjudicantes. Sem desprimor pelas restantes entidades, eu destaco o papel da Câmara do Porto, que tem um departamento que é altamente especializado na contratação pública. Portanto, aquela malta que ali está sabe o que faz, sabe o que fala, E possui informação e trabalha todos os dias para que tenha mais informação, nomeadamente, olha, avaliação dos fornecedores. Ou seja, é um aspecto importantíssimo que muitas entidades não se preocupam, mas a Câmara do Porto preocupa-se. Então, se este operador económico já falhou comigo 3 vezes, porquê é que eu hei de convidá-lo? Naturalmente que ela vai falhar outra vez. Portanto, eu acho que esta questão da informação, do tratamento da informação, deve ficar muito do lado da entidade. A entidade adjudicante tem de nos pedir, em função da especialização ou do grau de especialização que tenha lá dentro, dos seus quadros, para nos exigir determinado nível de informação.
Jorge.
Acho que é importante separar aqui um bocadinho as coisas, porque, e se calhar olhando aqui um bocadinho para a Espanha, partilho aqui um pouco a experiência do como é que está organizada a contratação em Espanha. E em Espanha as coisas estão muito bem separadas. Portanto, há uma fase que eles chamam a pré-contratação, há outra fase que é a contratação e há outra fase que é a gestão do contrato. Na contratação, que é o que estamos aqui a falar agora, o que nós fazemos aqui, as plataformas de contratação, é uma fase um pouco particular, porque é uma fase onde há concorrência, tipicamente há litígio e tem que haver regulação. Portanto, isso ao fim e ao cabo estamos num mercado regulado. Quando nós olhamos para a pré-contratação, isso já é a preparação de um processo, que tipicamente é uma coisa que diz única e exclusivamente respeito à entidade adjudicante. Portanto, aí não é tão necessário haver uma regulação, tem muito a ver quais é que são os processos internos da entidade adjudicante e esse negócio, chamam-lhe o gestor de expedientes em Espanha, é uma área onde há muitas empresas em Espanha onde fornecem esse tipo de serviços. Nós, inclusive, a Vortal também o faz em Espanha e até começou antes da contratação. Portanto, a experiência da pré-contratação em Espanha é muito antiga. Portanto, eu acho que em Portugal, ou por falta de oferta, ou por falta de necessidade, ou por falta de informação, sistemas de gestão da pré-contratação não existem muitos. Existem alguns, mas não é... Se hoje perguntarmos aqui às entidades adjudicantes que aqui estão, quem é que tem um sistema de preparação, um sistema especialista a ajudar a preparar cadernos de encargos, provavelmente uma grande percentagem vai dizer que não tem, faz no Word, tem os templates, etc. E é assim que a coisa funciona. Depois temos a última fase, que é a fase da gestão do contrato, que aqui já há alguma interação com o fornecedor, tipicamente com o operador económico, com quem ganhou, porque ele tem que ir carregando a informação durante a execução do contrato, mas é uma relação de um para um. Portanto, não é necessário também haver aqui uma grande regulação. Portanto, pôr tudo numa plataforma de contratação, querer fazer tudo, eu acho que é excessivamente ambicioso. É óbvio que as empresas, operadores, plataformas eletrónicas, poderão optar por entrar nessas outras linhas de negócio. É assim que nós na Vortal vemos este processo da pré-contratação e da gestão do contrato. É separar da plataforma de contratação pública, mas no limite é uma coisa totalmente integrada e funciona da mesma maneira. Mas esta é a nossa visão em relação aqui à pré-contratação e à gestão do contrato.
Bom, eu partilho da opinião dos meus dois concorrentes saudáveis aqui. Também estamos presentes em Espanha, portanto também conhecemos bem o modelo espanhol. E eu acho que aqui é importante, importa esclarecer que de facto nós somos um prestador de serviço que segue um regulamento, que segue requisitos de segurança de informação muito apertados e que nós não gerimos a informação das nossas entidades. Como disse o Luís e bem, nós somos guardiões de informação, portanto nós prestamos um serviço, disponibilizamos uma ferramenta. O que acontece dentro dessa ferramenta é da inteira responsabilidade dos seus intervenientes, ou seja, das entidades adjudicantes e dos operadores que respondem a esses pedidos. E, portanto, nós como gestores não acedemos a essa informação, nem gerimos essa informação. De todo, aliás, estamos absolutamente regulados do ponto de vista legislativo a não aceder a essa informação e, portanto, nós vertemos essa informação para o portal base, conforme a especificação que o portal base dá e, portanto, a gestão dessa informação está muito mais do lado do portal base, propriamente dos prestadores de serviço, até porque as entidades adjudicantes são livres de optar por o prestador que querem e umas vezes estão com a NGOV, outras vezes estão com a Vortal e, portanto, a informação está reparticionada por essas plataformas e, portanto, no fundo aqui o ponto aglutinador é o portal base, que é para onde nós vertemos toda a informação conforme a especificação que existe e com os dados que são requeridos. Não é?
Eu volto ainda ao tema, porque notem que quando o sistema foi criado em 2008-2009, havia uma opção nessa altura, que era criar uma plataforma única estatal. E o governo, nessa altura e bem, decidiu, não, vamos pelo mercado, as empresas de mercado têm capacidade de evoluir muito mais do que se fosse uma empresa única, ou se fosse uma plataforma única, e, portanto, deixou ao mercado este desenvolvimento. E desenvolveu bem, digamos, tirando alguns percursos, alguns problemas no percurso, no modo geral, a opção foi muito boa. E, portanto, é diante disso que eu penso que, havendo esta necessidade e sentindo-se esta necessidade, independentemente da legislação ter que se adaptar e ter que se criar para esse efeito. Mas eu acho que o desenvolvimento tecnológico e que as plataformas constantemente estão evoluindo, que é pegar neste tema, melhorar a informação que está lá, como melhorá-la, em conjugação naturalmente com a legislação que tem que ser feita, mas as plataformas darem o exemplo, darem a abertura para que se faça, porque há aqui uma lacuna grande na contratação, que é a parte da execução do contrato. Em termos de procedimentos, acreditem que as coisas funcionam bem e os contratos os concursos são feitos, são realizados, não há grandes queixas da solução encontrada e, portanto, há que avançar para o seguinte. E o seguinte é a execução. E para essa execução temos que todo trabalhar e era nisto que eu gostava de saber se as plataformas estão disponíveis e se têm capacidade técnica para evoluir também nesse campo. O que é necessário fazer em termos de programação, em termos de softwares, criar softwares específicos, etc. Portanto, este tema, penso que é um tema que daqui deste Congresso devemos tê-lo presente, porque é útil ao operador económico, é útil a quem faz a gestão de toda a contratação pública, porque os estudos serão muito mais completos, muito mais perfeitos, se tiverem esta componente da execução.
Eu, entretanto, retomava um pouco aquilo que se falou e que tem a ver até com algo bastante português, não é? Deixámos para a última da hora a submissão da proposta e depois criamos dificuldades não só aos operadores económicos, porque não conseguem submeter, mas também às entidades adjudicantes que acabam por não conseguir receber as melhores propostas, que é o que pretendem. E lançava um bocadinho esta ideia e retomando a intervenção do José Catarino, houve uma alteração recente, no dia 7 de novembro, ao número 3 do artigo 72, referente à assinatura eletrónica em todos os documentos, portanto essa questão já pode ser suprida posteriormente, e lançava esta ideia, mas começando pelas PMEs, portanto começando por aqueles que estão a apresentar as propostas, e que nos digam também quais são as dificuldades que têm nessa matéria, e depois lançava a questão às plataformas eletrónicas no sentido de perguntar se esta alteração tem sido bem acolhida ou se há uma outra melhor que possamos ter, de forma a que as propostas possam chegar válidas às entidades adjudicantes.
Muito obrigado, porque isso é efetivamente uma questão que nos preocupa, as assinaturas eletrónicas. Noutros serviços e noutros organismos, autenticamos facilmente com o cartão de cidadão. Dou exemplo do Ministério da Saúde, inclusivamente as finanças e outros serviços. Não me lembro de alguma vez ter falhado a autenticação com o cartão de cidadão. Nas plataformas é frequente, muito frequente, especialmente com aquele Java que temos que descarregar, que depois não consegue ler o cartão de cidadão e ficamos ali num impasse complicado. Muitas vezes inultrapassável. Aquilo não funciona. Ou porque a versão do Java não está atualizada, depois atualiza-se, afinal já está para a frente demais, era a outra antes, e andamos ali para um lado e para o outro. Portanto, o software de base, o nível inferior que vamos usar para aceder às plataformas, muitas vezes não corresponde. Houve atualizações ou do browser ou do Java e andamos ali. E como disse muito bem, estamos sempre a trabalhar em cima do arame, desculpem a expressão, mas temos prazos de resposta curtos, muitas vezes processos complicados, é difícil fazer a proposta, especialmente nas melhores condições, daí chegarmos sempre ao último minuto para definirmos as questões. Quando chegamos ao último minuto e vamos fazer a assinatura de submissão, que é aquela tal última, que vocês sabem isso melhor do que eu, é que ele não funciona. Não funciona, não encontra o cartão de cidadão, depois recorremos àqueles outros chips da GTS ou de outros parecidos e aquilo já funciona. Portanto, é uma coisa que eu acho estranho, porque é que com um funciona, com outro não funciona. Bom, eu às vezes comento, em título de brincadeira, um é pago, o outro é gratuito, portanto o pago é que funciona bem, o gratuito não funciona. E ficamos ali no impasse complicado. E era uma das coisas que eu gostava de ouvir das plataformas, o que é que pensam fazer para obviar às assinaturas. Eu tenho uma ideia que é minha, que pode ser execuível ou não, que é o pacote da proposta é assinado fora da plataforma e é enviado para a plataforma. E a partir daí será a entidade adjudicante que vai ver se as assinaturas estão bem ou se estão mal. A plataforma limitou-se a receber o pacote. Poderia ser uma solução. Porque esta de termos que assinar na plataforma ou termos que assinar para submeter na plataforma causa engulhos muito grandes. Era isto que eu tinha para dizer.
E é ótimo porque é uma questão prática e essa é aquela que no dia-a-dia normalmente as Sim. pessoas se preocupam. Porque o hábito português de ir à última da hora e essa à partida não vamos conseguir combater, que é intrínseco, mas é uma excelente ideia e eu passava a palavra à Ana.
Sim, eu concordo e, aliás, aquilo que o José Catarina acabou de referir, eu sempre que contacto com operadores económicos digo sempre, aquilo que devem fazer é assinar antes da submissão. A submissão pode ser tratada de qualquer forma, portanto, neste momento nós temos uma legislação que, de facto, obriga a que a submissão também seja assinada e, portanto, se isto é um constrangimento, a legislação tem que levantar esse requisito às plataformas para elas permitirem a submissão sem a assinatura. Mas, como é evidente, aquilo que importa é que os documentos estejam assinados por quem de direito antes da submissão. E, portanto, eu sempre passo esta informação que os documentos devem estar assinados corretamente antes da submissão, porque a submissão qualquer pessoa pode fazer. Não é a submissão que importa. É, os documentos têm que estar assinados pelo representante legal da empresa, por força da lei. A submissão pode ser feita por qualquer pessoa, por de qualquer mecanismo. E, portanto, do ponto de vista técnico, isso não é dificuldade nenhuma. Portanto, nós podemos rapidamente, penso eu que os meus concorrentes concordam com isto, nós rapidamente podemos retirar esse requisito, que é um requisito imposto por lei, basicamente.
Jorge.
Não, a ver. Como dizia a Ana, é uma imposição legal, portanto, tem que. Os dados da proposta têm que ser assinados na altura da submissão. Eu concordo que seria muito mais simples se a proposta pudesse ser preparada fora da plataforma, assinava e depois é feito o apelo para a plataforma e é submetida. Adiante também não vejo grande necessidade de estar-se a assinar absolutamente tudo o que se põe nas plataformas. Imaginemos, hoje em dia eu tenho que assinar todos os documentos antes de submeter na plataforma. Muitos dos documentos não são elementos sujeitos à concorrência, portanto, também se poderia simplificar aí. A única ressalva que tenho, isto é um desafio também para o IPIC, é que os dados que vão das plataformas para o IPIC, para o portal base, são os dados que são introduzidos pelos utilizadores diretamente na plataforma e esses dados não iriam assinados. Não vejo grande problema nisso, mas era uma questão que teria de ser analisada, mas quanto mais simplificação, melhor. É outra coisa que foi aqui referida, foi o tema da autenticação. Hoje em dia já não é obrigatório a autenticação nas plataformas eletrónicas com recurso de certificado digital. Eu há pouco, se calhar, fui um bocadinho injusto quando disse há 15 anos que não mudou nada na lei das plataformas eletrónicas. Não é verdade. Era obrigatória a autenticação com certificados digitais, hoje em dia já não é obrigatório, já se deu espaço na simplificação. E acho que estes passos deveriam ir sendo dados. Foi dando aqui um bocadinho uma analogia ao Covid. Não é? Quando apareceu o Covid, tínhamos todos muito medo.
estamos todos fechados em casa, todos com máscara, etc. Depois fomos aligerando um bocadinho à medida que percebemos efetivamente o risco. E aqui podemos fazer a mesma coisa.
Obrigado, obrigado Jorge pelo desafio e vamos certamente avaliar essa questão. Luís?
Eu concordo em absoluto com o José Catarino. Eu, de facto, sempre olhei para esta obrigatoriedade de assinar na plataforma como uma coisa estúpida. É que não faz sentido. É chover no molhado. É que eu já assinei antes. Mas também não concordo porque, com o José Catarino quando diz que a culpa não é da AMA, que é quem gera o cartão de cidadão. Eles emitem o cartão de cidadão e até emitem com uma taxa de urgência, se eu quiser-lo para amanhã, mas depois, quando os nossos operadores económicos têm problemas na assinatura, na utilização do cartão, ou porque está em baixo, ou porque simplesmente lançaram um upgrade de driver, portanto, nós somos praticamente alheios a isso tudo. Eu diria até que 90% dos problemas que temos no call center têm a ver com o facto da assinatura eletrónica. E, de facto, eu acho que muitas das vezes as culpas, porque os certificados, seja da Multicert, seja da GTS, seja da Digital Sign, funcionam muito bem. Ora, a AMA, de facto, muitas das vezes aquilo está em baixo, lança um driver, ou então o Windows, a Microsoft lança uma atualização do Windows, que já não é compatível com o driver originário. Ou então é leitor do cartão que não funciona. Enfim, ou então é porque simplesmente está em baixo. Mas eu concordo, eu acho que esta componente, esta funcionalidade, concordo tanto com o Jorge como com a Ana, a lei deveria ser revista e, de facto, ouçam, nós submetemos ao nosso IRS. Alguém assina alguma coisa? Há anos. Portanto, podíamos encontrar alguma solução semelhante. Mais uma vez, estamos disponíveis, digam-nos o que é que nós temos que fazer, porque eu acho que até temos que só desfazer, nem sequer é fazer, não é? É desabotar, é desligar. Muito obrigado pela sua questão, José. Foi muito pertinente.
Obrigado, obrigado. E simplificar é o caminho. Passo.
Só mais uma questão.
Foi aqui dito, e é verdade, que nós fomos líderes no portal base, a nível europeu. Fomos elogiados, recebemos inclusive prémios, estão lá bem apresentados na sala de reuniões do IMPIC, mas estagnámos. E hoje aqueles a quem ensinámos ultrapassaram-nos. Isso é muito frequente, não é? O aluno às vezes sabe mais do que o professor e ultrapassa o professor. Não é bem assim, mas às vezes acontece. Ora bem, temos como corrigir isto? Como corrigir? Como voltarmos a ser líderes a nível de portal base, mas eu diria que devíamos orientar-nos num outro sentido. Hoje temos vários locais para onde temos que registar procedimentos. Temos o Tribunal de Contas com uma plataforma, temos o IMPIC com outra plataforma, sei lá se não existirão outras plataformas. Portanto, há aqui um problema em que a entidade adjudicante é obrigada a fazer, às vezes, repetir a mesma informação, repeti-la várias vezes para vários operadores ou várias entidades públicas. Por que não, de uma vez por todas, se caminharmos para uma modernização de todos estes aspectos para evitar haver repetições contínuas, que dessas repetições contínuas há erros que se fazem, portanto há informações que chegam a determinadas entidades por vezes não corretas com aquelas a quem enviámos à primeira, e nós aqui na CIMEC sentimos isso. Sentimos que nos relatórios que temos feito de âmbito semestral, encontramos por vezes divergências de dados, dificuldades de obtenção de dados mais corretos, precisamente por causa dessa divergência que há, ou dessas diferenças que há de comunicações para um lado e para o outro. Portanto, penso que também aí era útil, a nível de legislação, a nível governamental, encontrarmos uma solução para que o operador público, não seja a entidade adjudicante, não seja obrigada a responder a vários lados com a mesma informação, quando as várias entidades públicas podem ir buscar essas informações. Algum desenvolvimento e positivo já se fez neste campo. Recordam-se, portanto, que hoje, muitas vezes, através de do recurso, quer à Segurança Social, quer à, portanto, à autoridade tributária, as entidades adjudicantes vão lá buscar, inclusive através do portal da Solicitação de Estado, mas as próprias plataformas eletrónicas já têm muito este serviço que prestam, portanto, às entidades adjudicantes e aos operadores económicos, que são elas que vão buscar, portanto, esses elementos, e aí já há algum desenvolvimento, portanto, positivo. Mas eu penso que ainda mais coisas podemos fazer, nomeadamente no Ministério da Justiça. Portanto, aí também sentimos ainda algumas dificuldades, porque não é fácil para as entidades adjudicantes e para as plataformas irem recolher elementos constantes e que estejam perfeitamente atualizados para colocar nos procedimentos. Portanto, é uma matéria que também, naturalmente, as plataformas estão, incluídas nisto, os operadores económicos, e que devemos também evoluir para que esta contratação pública seja realmente mais eficaz. Mas, voltando a este aspecto, era uma questão que eu também punha às três plataformas. Como melhorar? O que é que acham que deve ser feito para que se volte novamente a nível quer do portal base, quer dos dados como para o portal base, sermos um país modelo e sermos outra vez líderes, portanto, e ensinarmos aos outros países aquilo que de bom se faz cá. Começo pela Ana.
Muito bem. Bom, falámos há pouco em interoperabilidade e uma das questões que eu acho que podia ajudar e seria um passo em frente, no meu entender, era a interoperabilidade entre entidades que de alguma forma estão relacionadas com isto, nomeadamente o Tribunal de Contas, não é? Todos nós sabemos que a maior parte ou grande parte dos procedimentos são auditados e auscultados pelo Tribunal de Contas. Eles têm efetivamente uma plataforma agora e um bocadinho força daquilo que aconteceu com a pandemia abriram e disponibilizaram uma plataforma para a recepção dessa informação por parte das entidades adjudicantes. Nós somos os gestores da plataforma do maior contraente público, que grande parte dos seus procedimentos são todos enviados para o Tribunal de Contas, e tivemos que desenvolver funcionalidades para permitir a descarga automática desses volumes gigantescos de informação para eles poderem enviar para o Tribunal de Contas. Eu defendo que aqui deveria haver uma interoperabilidade, como é evidente, entre as plataformas de contratação pública e essa plataforma do Tribunal de Contas, porque a informação está já em formato digital, pode perfeitamente ser transferida para essa plataforma do Tribunal de Contas, para que as entidades não tenham trabalho adicional em descarregar e submeter novamente. Portanto, não faz sentido nenhum isso acontecer. Do ponto de vista da justiça, a mesma coisa. Portanto, há muitos processos que, infelizmente, vão parar aos tribunais e as entidades adjudicantes, mais uma vez, têm que retirar essa informação e entregar em pacote, muitas vezes até físico, materializar essa informação para os tribunais. E, mais uma vez, é um absurdo, porque se estão obrigados a ter a informação em formato eletrónico, por que não poder passar essa informação de igual forma para os tribunais já em formato digital? Portanto, do ponto de vista técnico, para nós isso é uma questão técnica que se resolve muito facilmente. E, portanto, acho que a interoperabilidade entre entidades públicas faz todo o sentido, entre plataformas, e portanto, nós como desenvolvedores de software, portanto, não temos dificuldade nenhuma desde que a informação esteja devidamente especificada para o poder fazer e, como eu disse, inclusivamente já desenvolvemos uma série de funcionalidades para facilitar esse trabalho às entidades adjudicantes. Do ponto de vista de execução e de contrato, também é verdade que, pelo menos no caso da plataforma que estou aqui a representar, tem já muitas funcionalidades que permitem, portanto, a boa gestão da execução do contrato. Essa informação não é vertida para o portal base, porque assim não é exigido, mas ela já existe, ou seja, as entidades adjudicantes, as nossas entidades adjudicantes, já têm ferramentas que permitem fazer a gestão dessa execução.
Este trabalho já tem preparado, já está estruturado ou é PDF que é colocado?
É sim, nós desenvolvemos em função das necessidades dos nossos clientes, ou seja, os nossos clientes auscultamos esses clientes em função das necessidades que aglutinamos dos clientes, desenvolvemos ferramentas, instrumentos para permitir essa gestão, e isso já existe. As nossas entidades adjudicantes já têm esses instrumentos disponíveis para poder fazer essa gestão.
O problema está no portal base, na recepção dessa informação, provavelmente.
Sim,
não está estruturado. Não.
Basicamente, ou seja, as plataformas reportam aquilo que o portal base exige e tem especificado para nós reportarmos, não é?
Okay. Jorge.
Tinha aqui apontado duas notas que ainda não tinha respondido ao Dr. Pires de Andrade, que toca aqui um bocado com o que a Ana já referiu. Um tem diz respeito à interoperabilidade. Eu, em relação ao que a Ana disse de interoperabilidade, eu não tenho nada a acrescentar. Estamos a falar de interoperabilidade entre as plataformas e entidades do Estado para entregar serviço às entidades adjudicantes. Eu aproveitava para pôr agora aqui do lado dos operadores económicos, e respondendo ao Pires de Andrade, efetivamente a Vortal esteve envolvida num projeto que até foi financiado pela Comissão Europeia para se desenvolver um mecanismo de interoperabilidade. E agora a pergunta é porque é que falhou. E falhou, a razão é muito simples, porque a interoperabilidade entre os Estados-membros não interessa. Portanto, os elementos bloqueadores foi a Espanha e a Alemanha, sendo muito direto, porque a Espanha tem uma plataforma única, que é o PLAS. Os representantes do projeto de interoperabilidade eram os representantes do PLAS, e eles viram, não, aqui nós estarmos a implementar um mecanismo de interoperabilidade significa que vamos ter as empresas todas dos outros Estados-membros a competir com as nossas empresas. Vocês provavelmente conhecem a Espanha melhor do que eu, que é um mercado bastante protecionista. Portanto, a mesma coisa com a Alemanha. Portanto, interoperabilidade para operadores económicos alavancado pela Comissão Europeia, na minha opinião, não vai acontecer. Portanto, tem que ser uma coisa feita localmente, no país, e acho que é uma coisa de elevado valor para os operadores económicos. Nós estamos muito disponíveis para trabalhar juntamente ao COESPAP, que é quem foi delegado para isso, ou com o próprio INPI, com quem seja, nessa matéria. Se implementarmos um mecanismo de interoperabilidade em Portugal para os operadores económicos, claramente vamos voltar a ser uma referência a nível da comunidade europeia, porque isso não existe. Em relação à parte da execução do contrato, acho que todos nós temos soluções de gestão de contrato que fornecemos às entidades adjudicantes, e pela minha experiência, a aceleração da tecnologia, da adoção da tecnologia por parte das entidades adjudicantes é um bocado impulsionada pela lei e pela regulamentação. Só uma lei, só uma regulamentação, as coisas andam mais depressa. É assim. Então, se uma regulamentação, dizendo que pode ser necessária uma regulamentação, não estou a dizer que agora se deve regulamentar como é que se faz a gestão dos contratos, porque isso cada entidade adjudicante tem as suas especificidades. Se olharmos para as infraestruturas de Portugal, para gerir a execução de um contrato, de uma empreitada para a elaboração de uma estrada, é completamente diferente de uma entidade de saúde. Portanto, eu acho que a regulação aqui poderia ser o portal base, poderia definir, olha, durante a execução do contrato, era interessante que este tipo de informação estruturada viesse para o portal base por uma questão de transparência. O que é que isto iria provocar? E acelerar a que os operadores de plataformas eletrónicas e outras empresas que prestam serviços de desenvolvimento de software ao Estado, desenvolvessem serviços que pudessem oferecer às entidades adjudicantes para cumprirem este requisito legal, querem enviar a informação para o base. Isto é uma ideia que me parece que iria acelerar bastante. Se não é obrigatório, há entidades, cada entidade adjudicante irá adotar mecanismos para acompanhamento da execução do contrato ao seu ritmo. Umas são mais rápidas, outras são mais lentas. Aqui também, mais uma vez, se conseguíssemos fazer isto, poderia voltar a pôr-nos numa situação de maior liderança, como já tivemos no passado. Para terminar, já falámos aqui, mais que uma vez, se conseguíssemos simplificar a contratação pública eletrónica em Portugal, em plataformas eletrónicas, por via daquelas alterações legislativas que já aqui sugerimos, e tornar obrigatória a utilização das plataformas eletrónicas para as consultas prévias e para os ajustes diretos, passaremos a ter 100% de contratação por via eletrónica, em plataforma, integrada com o base, ao contrário dos 55% que temos hoje, e também seria uma referência.
Eu subscrevo tudo o que foi dito. Eu teria só mais uma sugestão, que é, até para simplificar para o lado dos operadores económicos, que é: porque é que eu, entidade adjudicante, obrigo os operadores económicos a entregarem documentos que o Estado já tem. Vou-vos dar um exemplo. Uma vez fui a uma Câmara submeter um processo de urbanismo e aquele estava numa zona de reabilitação urbana. Então eu tinha que ter um documento da reabilitação urbana comprovativo como aquela zona era de reabilitação urbana. E se onde é que eu obtenho esse documento? Ter mais uma senha é no balcão ao lado. Portanto, eu saí daquele balcão, trai uma senha e no balcão do lado pedi lá o documento comprovativo como a minha casa estava numa zona de reabilitação urbana. E isto acontece na contratação pública, porque nós podemos, o Estado pode e deve disponibilizar esta informação às plataformas para que, quando consultadas e ativadas pelas entidades adjudicantes, elas possam estar disponíveis. Depois também é preciso não esquecer que a contratação pública em Portugal, o sucesso não é só das plataformas. Nós assistimos cada vez mais a requisitos e a pedidos de documentos nas peças do procedimento que não lembram a ninguém. Enfim, se nós olharmos para um procedimento, e podemos ver até alguns, documentos que devem acompanhar a proposta. É uma lista extensa e nós começamos a analisar cada um daqueles documentos. Bem, será que isto era mesmo preciso? Será que era necessário submeter o operador económico a este documento? Portanto, e muitas vezes documentos muito vagos e difusos, enfim, cuja avaliação é sempre subjetiva e nunca objetiva. Portanto, e acho que se nós conseguíssemos, por via das peças do procedimento, definir regras muito mais objetivas, aí, de facto, poderia entrar a inteligência artificial e poderia, eventualmente, automatizar muitos dos processos, nomeadamente relatórios preliminares, relatórios finais, de uma avaliação dos aspectos formais e materiais dos documentos que acompanham a proposta.
José, queres dizer mais alguma coisa? Eu só queria aqui terminar um bocadinho em relação à inteligência artificial e um bocado em termos de desafio. Como a inteligência artificial está atrasada, o melhor é utilizar a inteligência humana. Era o que eu tinha para dizer. Muito obrigado.
Eu vou só fazer uma última ronda muito rápida, que peço um minuto e meio aos três, também para lançar um desafio às plataformas, uma vez que também lançaram em pique, para estarmos aqui em pé de igualdade. E tem um bocadito a ver aquilo que as entidades adjudicantes também, que na prática, sentem dificuldade, que é na introdução dos dados e às vezes a falha humana que existe na introdução dos dados indo ao início da inteligência artificial, o que é que cada uma das plataformas pode fazer sobre essa matéria no sentido de criar regras que inibam o erro. Passámos recentemente por um processo da proteção de dados e já falámos aqui sobre a proteção de dados e a necessidade que há em ocultar os dados pessoais dos contratos e das peças de procedimento, e eu lançava aqui esse desafio muito rapidamente, um minuto e meio, o que é que cada uma das plataformas têm previsto fazer nessa matéria. Obrigado. Ana, se faz favor.
Bom, do ponto de vista de introdução de dados, portanto, a plataforma, pelo menos a nossa, já disponibiliza funções de comparação e, portanto, ela não permite prosseguir se existir incoerência de dados. Portanto, os utilizadores, quando estão a definir o detalhe do procedimento, a plataforma faz a aferição se há incoerência ou não de informação para poder seguir em frente. Também é verdade que as plataformas, portanto, estão, por força da lei, integradas com outras entidades, nomeadamente a Imprensa Nacional Casa da Moeda e o Portal Base, e, portanto, sempre que há incoerência de informação, porque quer a Imprensa Nacional Casa da Moeda reporta ao Base, como nós, como plataformas, também reportamos, portanto, se houver incoerência de informação, não há uma integração correta do procedimento. E eu acho que aí ainda há trabalho a fazer, de facto, ou seja, é necessário que essa interoperabilidade seja mais efetiva e mais real para evitar incoerências e constrangimentos. Nós sentimos muitos constrangimentos e há pouco o Luís referiu que a maior parte das questões, as ocorrências técnicas, se prendem com a questão da AMA e a indisponibilidade, muitas vezes, da AMA, mas também nós, também eu acho que muitos dos, pelo menos do nosso lado, também tem a ver com integrações com o Base, precisamente porque há incoerência de informação, porque a Imprensa Nacional Casa da Moeda, que reporta e se houver um erro do lado da imprensa e depois que não cruza a informação com as plataformas já não integra, e portanto nós temos muitas ocorrências dessa natureza, que importa aqui de facto melhorar esta interoperabilidade entre os diversos players na contratação pública para evitar a falha humana, ou pelo menos corrigir essa falha atempadamente para evitar os problemas a jusante, não é?
Obrigado. Jorge, passo-lhe a palavra.
Em relação à inteligência artificial, é muito lato, quando se fala de inteligência artificial, podemos falar de muita coisa. É assim, nós temos de levar o tema da inteligência artificial muito a sério, criámos uma equipa específica só para inteligência artificial e definimos objetivos muito concretos, o que é que queremos que a inteligência artificial nos entregue. Eu confesso que só ao princípio, quando começou aqui esta onda da inteligência artificial, estava um bocadinho cético e comecei eu próprio na minha vida, no meu trabalho, a utilizar soluções de inteligência artificial e em pouco tempo fiquei espantado. Eu vou-vos dar só um exemplo para perceberem o que é que tenho aqui na minha cabeça. É o seguinte, há uma coisa que eu detesto fazer, que é ler cadernos de encargos. Não gosto de ler cadernos de encargos, são muito extensos, são muito jurídicos, etc. Então utilizei o chat PDF, escrevi as 5, 6 perguntas, para mim, que são críticas, quando começo a analisar um caderno de encargos, tipicamente qual é o preço base, o prazo de resposta, os critérios de qualificação, avaliação, qual é que é o modelo de entrega, etc. E aquilo deu-me exatamente as respostas que eu precisava de saber. Isto também se aplica, por exemplo, a agarrarmos em 2 cadernos de encargos e pedirmos a uma solução de inteligência artificial, que hoje é possível, já o testámos, que crie o procedimento na plataforma com base na informação que está naqueles PDFs. Portanto, estamos a fazer muita coisa em relação à inteligência artificial. Estamos a investir aí. O que é que vai ser lançado agora a seguir ao verão? Vamos ver, também não vou aqui adiantar muito, mas estou muito convencido que as coisas vão andar muito mais depressa do que aquilo que nós possamos esperar, e por alguma razão, aqui há uns dias líamos nas notícias que o presidente da Google há uma semana que não dormia. Eu no lugar dele, se calhar também não dormia.
Obrigado, Jorge. Luís?
Na Sinegov nós sempre tivemos mecanismos, temos assistentes tanto para o lado do operador económico como para o lado da entidade adjudicante, que guiam com alguns automatismos, enfim, em função do valor, se o procedimento for mal escolhido, a plataforma dá o alerta, não deixa passar. Mesmo as fundamentações do critério material, nós também temos-las lá todas bem definidas. E acho que estamos muito bem em termos de facilidade de utilização da plataforma, tanto para o lado do operador económico como para o lado da entidade adjudicante. Relativamente à inteligência artificial, nós temos um projeto com uma entidade adjudicante muito grande que identificou 32 aspectos que podem ser automatizados. E estamos a implementá-los e... não posso dizer quais são...
Concorrência.
Mas são 32 automatismos que queremos implementar na plataforma, e se não fosse a questão legal, poderíamos chegar ao dobro.
Afinal, as plataformas estão em desenvolvimento. Aquilo que eu há pouco tinha dito, retiro, porque vejo que realmente estão a trabalhar bem e não precisam de ter orientações legislativas para que façam isto ou façam aquilo. Estão no bom caminho. Bem, vamos terminar este painel. Portanto, agradecer a todos os que estiveram, portanto, presentes. A vocês também, público, quer presencial, quer por online. Portanto, foi agradável. Portanto, esta teve que ser mais curta, este painel, porque vamos ter a seguir o quarto painel e depois o encerramento, e por isso obrigado a todos por estarem a nos ouvir. Obrigado.